Ah, tá. Não vou seguir o roteiro aqui. Boa tarde a todos. É com satisfação que, como presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, abro esta audiência pública para a demonstração do cumprimento do Poder Executivo referente ao terceiro quadrimestre de 2018 e avaliação da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Registro, nesse momento, as autoridades presentes. Agradecer a presença do presidente da Câmara, José Aparecido da Rocha, do secretário de Finanças, Belmiro Sgarbi Neto, dos meus colegas vereadores, Leopoldo Gabriel Benetasso de Oliveira e Antônio Ismael Alves de Mira. Informo que esta audiência pública está sendo gravada e será lavrada a ata junto à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal. Informo também que a mesma terá duração máxima até às 20 horas. Neste momento, eu passo a palavra para o secretário municipal, Belmiro Sgarbi Neto, designado pela Prefeita Municipal, para que fazer a demonstração do cumprimento das metas fiscais pelo Poder Executivo do terceiro quadrimestre de 2018 e, assim, conduzir a audiência pública.
Boa noite a todos. Então, avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2018. Nesta data, comparecemos perante esta comissão, bem como autoridades e cidadãos do município de Bitinga, para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do Orçamento Fiscal e Seguridade Social, nos termos estabelecidos no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar. Nesta audiência serão apresentados os principais aspectos do resultado primário da receita, da despesa e da dívida consolidado no terceiro quadrimestre de 2018. A análise do resultado fiscal relativo ao período em questão tem a finalidade de demonstrar de forma clara e inequívoca o cumprimento de todas as metas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. Para apuração dos dados mencionados, serão considerados todas as esferas do governo, compreendendo Prefeitura Municipal e Câmara. Resultado primário. A receita fiscal, a prevista até o terceiro quadrimestre, é de R$ 141.088.000. Realizada no período, R$ 144.886.846.57. Um índice de realização de 102,69%. Despesas fiscais. A prevista até o terceiro quadrimestre, R$ 160.436.961,24. Realizada até o período, R$ 137.651.986,83. Índice de realização de 85,80%. Perfazendo um resultado primário de R$ 7.234.859,74. O resultado primário tem por finalidade demonstrar a capacidade do município honrar o pagamento do serviço de sua dívida. Através dele, demonstrar-se o grau de autonomia do município, a utilização de suas receitas próprias e transferência constitucional legal, a honrar os pagamentos como despesas correntes, despesas de capital e ainda gerar poupança para atender o serviço da dívida. Nesta comparação, são considerados apenas as chamadas receitas de despesas fiscais, que não incluem, pelo lado da receita, as financeiras de operação de crédito e alienação de bens. E do lado da despesa, o pagamento de serviço da dívida, juros, encargos e amortizações. O resultado primário no período em exame foi de R$ 7.234.859,74, efetivamente realizado. Verifica-se que o desempenho no quadrimestre apresentou um volume de recurso expressivo, de forma a honrar o compromisso com a dívida pública.
Antes de perguntar se alguém tem algum questionamento, eu quero também registrar a presença das funcionárias dessa casa, a da diretora financeira Fátima e também da Adriana. Alguém tem alguma pergunta? A gente pode passar para o item 3, receitas e despesas do exercício.
Aline. Posso?
Com a palavra, José Rocha.
Boa tarde, Aline, presidente dessa comissão, ao Leopoldo, Mira e ao Belmiro, diretor de finanças. Nessa meta fiscal, depois de... Deixa eu achar aqui... 141 milhões e 88 mil, é isso?
Isso. Isso que foi previsto no início.
No início.
Das receitas.
Ah.
E ela foi arrecadada
144.886.846.57. Então, um fechamento desse
deu 2,69 acima do previsto.
Do previsto.
Isso, maior.
Então, quer dizer que não houve queda na arrecadação.
Não.
Então, houve um superávit aqui da expectativa que vocês...
De 2,69 do que estava estimado.
Estava estimado.
Isso. E na despesa foi realizado 85,80%. Do previsto foi empenhado menor.
Foi empenhado menor.
Menor.
É só isso para constar.
Então, acho que nós podemos seguir para o item 3.
Receita e despesa do exercício. Receita. A previsão anual foi R$ 143.480.000. Previsão até o terceiro quadrimestre, de R$ 143.480.000. Realizado até o período. 145.371.823,12, com um índice de realização de 101,32%. Receitas corrente, previsão anual, R$ 142.430.000, previsto até o terceiro quadrimestre, R$ 142.430.000. Realizados, R$ 143.877.966,23. Um índice de realização de 101,02%. Receitas de capital, R$ 1.050.000. Previsão anual, inicial. A previsão até o terceiro quadrimestre, R$ 1.050.000. Realizado até o período, R$ 1.493.856,89. 142,27%. As despesas. Despesas empenhadas. Previsão anual de R$ 143.480.000. Previsão até o terceiro quadrimestre, de R$ 160.621.961,24. Realizada até o período,
R$ 143.861.363,25. Índice de realização, 100.26. No previsto, e 89.56 realizada. Liquidadas, previsão anual, R$ 143.480.000. Previsão até terceiro quadrimestre, R$ 160.621.961,24. Realizada até o período, R$ 136.089.295,38. Índice de realização entre a realizada e a previsão anual, 94.85. Entre o realizado com a previsão até o terceiro quadrimestre, 84.73. Despesas pagas. Previsão anual, R$ 143.480.000. Previsão até o terceiro quadrimestre, R$ 160.621.961,24. Realizado até o período, R$ 131.669.007,36. Índice realizado entre a realizada no período com a previsão anual, 91.77%. Índice realizado entre o período e a previsão até o terceiro quadrimestre, 81.97%. As despesas correntes. Despesas correntes empenhadas. Previsão anual, R$ 135.770.000. Previsão até o terceiro quadrimestre, R$ 146.863.515,76. Realizado até o período, R$ 136.950.334,30. Índice de realização entre o realizado e a previsão anual, 100.87. O índice entre o realizado e a previsão até o terceiro quadrimestre, 93.25%. As liquidadas. Previsão anual, R$ 135.770.000. Previsão até o terceiro quadrimestre, R$ 146.863.515,76. Realizado até o período, R$ 131.909.455,20. O índice de realização entre a realização do período e a previsão anual, 97.16. O índice de realização entre o período e a previsão até o terceiro quadrimestre, de 89.82%. As despesas correntes pagas. Previsão anual, R$ 135.770.000. Previsão até o terceiro quadrimestre, R$ 146.863.515,76. Realizado até o período, R$ 127.749.665. Índice de realização entre o período realizado e a previsão anual, 94.09%. Índice de realização entre o período e a previsão do terceiro quadrimestre, 86.98%. As despesas de capital empenhada. Previsão anual, R$ 6.510.000. Previsão até o terceiro quadrimestre, R$ 13.650.295,48. Realizado até o período, R$ 6.911.028,95. Índice de realização entre o período e a previsão anual, 106.16%. Índice de realização entre o realizado e o terceiro quadrimestre, 50.63%. Liquidada. Previsão anual, R$ 6.510.000. A previsão até o terceiro quadrimestre, R$ 13.650.295,48. Realizado até o período, 4 milhões R$ 179.840,18. Índice de realização entre o realizado com a previsão anual, 64,21. Índice de realização entre o período e a previsão até o terceiro quadrimestre, 30,62%. Despesas pagas. Em a previsão anual, R$ 6.510.000. Previsão até o terceiro quadrimestre, R$ 13.650.295,48. A realizada até o período, R$ 3.919.342,36. Índice de realização entre o realizado com a previsão anual, 60,20%. Índice de realização entre o realizado e a previsão até o terceiro quadrimestre, 28,71%. Considerando todas as fontes de recurso, da receita total realizada nesse quadrimestre, foi R$ 145.371.823,12. Onde corresponde 101,32% do total previsto para o mesmo período. Salientando que as receitas correntes atingiram 101,02% e a receita de capital 142,27% do valor previsto no período. As receitas correntes decorrem basicamente dos recursos arrecadados pelo município através de impostos, taxas, contribuições e serviço e pela transferência constitucional e legais. Foram arrecadadas neste grupo R$ 143.877.966,23, correspondente a 101,02%. As receitas de capital decorrem da liberação da União do Estado, através de convênio, bem como as receitas de alienação de bens e operação de crédito. Foi arrecadado neste grupo o valor de R$ 1.493.856,89, corresponde a 142,27%. A despesa desempenhada nesse quadrimestre totalizou R$ 143.861.363,25. Rediga-se que o valor mencionado refere às despesas desempenhadas e que, para efeito de desembolso, consideram-se as despesas efetivamente liquidadas, que somam um total de R$ 136.089.295,38. As despesas efetivamente pagas, que somam um total de R$ 131.669.007,36. Conforme podemos constatar, o valor total da despesa liquidada é inferior a 6,82, ou R$ 9.282.527,74. O valor total arrecadado no período, que demonstra de forma clara e inequívoca que a capacidade do município de honrar compromissos assumidos.
Antes de perguntar se alguém tem algum questionamento para a gente passar para o item 4, gostaria de agradecer a presença do secretário de Planejamento, Eduardo Sênio.
Eu gostaria de fazer uma pergunta.
Com a palavra, o vereador Leopoldo.
Boa noite, Belmiro, presidente Aline, presidente da Comissão de Orçamento, meu colega vereador Mira, o vereador José Rocha, presidente da Câmara, Fátima, os funcionários presentes, o secretário Eduardo Seno. Belmiro, eu queria só destacar uma coisa aqui e fazer uma pergunta. Nos outros demonstrativos, né, das outras audiências públicas, esse quadro aqui nunca vinha, esse quadro de receitas e despesas, nunca vinham as pagas. Né? Dessa vez veio, eu não me lembro ao certo se foi um pedido meu até, inclusive. Né? Eu gostaria de agradecer de ter vindo esse detalhe. E aqui nas despesas, aqui no final, no meio aqui do quadro, da tabela, né? As despesas pagas que somam 81 realizadas, né? Que somam 81,97%, isso significa que ainda falta ser pago 18,03%?
Sim.
Para o próximo?
É
isso, né?
É isso. São os restos a pagar e ainda tem os liquidados que ficaram como resto a pagar processados.
É o total, né?
Total.
Entendi.
Total.
Era só isso.
Alguém mais? Por favor, pode.
Gasto com pessoal. Receita corrente líquida, R$ 143.877.966,23. A despesa com pessoal, R$ 65.975.321,09. Percentual apurado, 45,86%. A despesa com pessoal civil e encargos totalizam R$ 65.975.321,09. No período de janeiro de 2018 a dezembro de 2018, que representa 45,86% do total da receita corrente líquida, apurada no mesmo período, que foi R$ 143.877.966,23. Ressalta-se que o limite prudencial estabelecido é de 51,30% e o máximo 54%.
Alguém tem alguma pergunta? É realmente que a gente percebe aqui nesse quadro que quase metade, né, do valor arrecadado é gasto com despesas com pessoal.
Do valor total arrecadado da corrente líquida, né, 45,86% só vai para pessoal. Pessoal e encargos.
Eu posso fazer uma perguntinha assim, nesse sentido, que chamou a minha atenção, presidente? E por que há essa ineficiência na prestação do serviço público, na qual nós investimos 45%, é isso?
Isso, 45%.
Da receita líquida da arrecadação do município, e nós não temos a satisfação da população pelos trabalhos, pelo serviço prestado para o nosso município. É uma questão de se pensar, porque se nós gastamos 45% da receita, então nós estamos tendo aí... Isso não inclui já os comissionados, algumas questões?
Todos. Tudo. E aqui também está as autarquias também, fundação.
Tudo aí. Então, é uma boa fatia da arrecadação do dinheiro público. E nós, e talvez a população ainda questiona, não somente a falta de algumas questões do atendimento, daquela... sabe, do respeito e algumas questões que é muito sérias esse levantamento, agora pegando essa questão aqui, 45% da receita do município é destinada a despesas e nós não temos ainda uma prestação de atendimento mais humanizado, não questão de falta disso, falta aqui mais de mais humanizado, com a questão de cidadania, quando se fala de respeito. Então, é uma questão que tem que ser debatida, tem que ser... Principalmente aí nessa questão, porque é uma boa fatia, é um bom investimento, e de repente, o que está faltando, de repente, nesse sentido? Rever quais são as questões, quem está tendo mais privilégios ou não, entendeu? É uma questão de ser realmente trabalhado nesse sentido. Então é um preocupante. E vou além, nós estamos no. Que se comenta, nós tivemos uma dificuldade muito grande nesse final de mandato. Como é que está a situação? O fechamento foi positivo?
Foi positivo.
Com
limites prudenciais foram todos atingidos.
Fechamento, fechamos com a... Assim, qual é o positivo que você me fala? Fechamento.
Aí a gente tem que... Você fala em limites prudenciais ou em resto a pagar?
Quais são, por exemplo, você tem uma, nós temos uma arrecadação líquida, não é isso?
Isso.
De 143.
Isso.
Restos a pagar.
Porque aqui, quando a gente fala em resto a pagar, ele entra em todas as fontes de recurso. Tanto o recurso do Estado, como o recurso federal ou o recurso municipal.
Sim.
Tá? Então, ele sai no geral aqui, quando a gente apresenta as metas.
Sim. No geral, nós estamos aí com qual... O que você pode nos falar, no geral?
O final dele, agora, de dezembro, é apresentado no primeiro quadrimestre de 2019. Porque esse ainda, a gente está fechando o resto a pagar de 2017, que ficou para 2018. Então, eu não tenho esse índice aqui. Esse próximo tópico que eu vou falar é do resto a pagar que ficou de 2017 e o que nós pagamos em 2018. Tanto liquidado, como processado e não processado.
E, Belmiro, esses restos a pagar, eles têm que ter o dinheiro já reservado em caixa, é isso?
Isso. O que de recurso próprio tem que estar no dinheiro na conta movimento, e o que é de Estado tem que estar na conta do Estado e federal na conta federal. Cada um na sua conta.
Ah, tá. Tá?
Esse resto a pagar, ele entra, chega a entrar nesse agora para 2019 já? O orçamento de 2019 entra nesse resto a pagar?
Não, ele entra como extra orçamentário, né? Ele puxa do
2018
o orçamentário.
Se cria uma, né?
Isso, cria uma nova número para ele.
Um novo número para ele e do resto a pagar que entra no orçamento de 2019.
Ele não entra no orçamento. O orçamento ele mantém o de 18.
Sim.
Tá? O financeiro, se não, o dinheiro não deu, ele usa o financeiro de 19.
Ele usa o financeiro de 19.
19, isso. O orçamentário não, mas o financeiro sim.
O financeiro de 2019, desse resto a pagar, dá para a gente ter em números a pagar?
Sim, ele tem esse número sim. Inclusive, todo o resto a pagar de 18, que ficou para 19, já foram todos pagos.
Todos liquidados.
Todos liquidados, porque ele entra na ordem cronológica. Primeiro eu tenho que pagar todos os fornecedores de 18 para depois começar 19. Isso já foi feito.
Então hoje nós estaremos sim praticamente...
Não tem fornecedor em atraso.
Não tem fornecedor em atraso.
Nem o de que ficou 18 e nem o que está...
O de 2017, o 17 passou para 2018, 2018 liquidou e estamos entrando no...
19...
Como diz na linguagem popular, no azul.
Exato.
Com credibilidade para 2019 trabalhar.
Isso.
É isso. É porque por uma questão aqui que se comenta em questão de queda de receita, eu houve um superávit de 2% além da previsão de orçamentário de 2018. Porque é importante quando você faz aqui, por exemplo, eu me lembro aqui que o menino aqui colocou, não sei se o nobre presidente Mira estava aqui, de 152 milhões, né, Mira? Para o orçamento de 2019.
Isso.
Só que estava um comentário e chegava no 130, hã? 130, né? 130 milhões. Eu fiquei assustado porque quando ele se fez, se colocou uma queda, acho que estava a previsão de 142, se eu não me engano, ou 140, para o orçamento de 2018, estava no 130, e nós estávamos jogando, até o Leopoldo que estava presente, jogando o orçamento para 152, nós teríamos uma queda de 10 milhões, pelo que eu estava, no meu entendimento, e com mais os 152, nós teríamos que ter assim, eu até falei assim, não é muito você colocar 152 para o orçamento de 2019, que se houve uma queda, né, aqui, expectativa de uma queda de quase 10, não chegou no patamar no orçamento de previsto, quer dizer, nós teríamos que passar o orçamento previsto e agregar mais uns, daria uma faixa de quase 20 milhões a diferença. Uma diferença de 20 milhões. E eu achei assim, pô, você trabalhar com uma meta dessa de quase 20 milhões. Aí você, não, tem que ser otimista, mas ser otimista é uma coisa. Agora, se você trabalha com um orçamento, com uma prévia de 20 milhões de diferença, eu achei muito. E agora eu estou sendo surpreso com 2% acima da previsão orçamentária.
Se até o final de 2018 foi arrecadado 145 milhões e 300 mil, para 2019, é quase certeza que ele vai atingir o que foi previsto para 2019 também.
152. Isso. Não, mas isso aí é uma questão Assim, achei tranquilo de você buscar aí uma arrecadação acima mais de quase uns 5% a mais do orçamento do município, que já chega aproximadamente uns 10 milhões. É viável. Agora, a pira que foi colocado, colocando uma queda e uma previsão quase 22 milhões junto com a queda para superar, eu achei que não era trabalhar com esse número não era viável.
Belmiro, deixa eu ver se eu estou fazendo a conta certa aqui. Se a receita ela foi de 145.371.823,12. Pagos foi 81,97%, ou seja, o resto a pagar é 18,03%, certo? Nesse quadro anterior aqui, ó, da receitas e despesas, ó, desse exercício.
Você tem que pegar as liquidadas. Liquidadas no período, nas despesas, 136 milhões.
Então, mas pagos foi 81,97, né? As despesas.
Sim, pagas.
Isso significa que o resto a pagar, ou eu estou enganado aqui, é mais de 26 milhões?
Não, é menos. O resto a pagar aqui no total... A despesas corrente, porque a de capital é de convênio, então já está vinculada.
Sim.
Então, essa aí já está garantido o dinheiro na conta.
Sim.
Mas a despesas corrente, as liquidadas, 131.909.000. Com paga, 127.749. Então, tem que pegar a diferença entre a liquidada e a paga. Porque a diferença entre o que você está fazendo aí, que provavelmente você pegou 136 milhões, isso daí é empenhos não processados, que ainda não chegou nota, que pode ser uma obra que tem contrapartida e ainda não foi realizada.
Entendi.
Então, ele fica não processado.
Aí, entendi.
Aquilo que o presidente falou, ele fica no orçamentário como extra, e ele vai liquidar depois. Aí ele pega a receita do ano seguinte. Tá?
Mas ele pega a receita do ano seguinte, mas o recurso já tem que estar empenhado, né?
Sim, empenhado. Ah, tá. Mas se ele não tiver liquidado, ele não precisa deixar o dinheiro na conta.
Sim.
Tá? Restos a pagar. Processado. Inscrito em exercícios anteriores. R$ 82.486,81. Apurado em 2017. R$ 3.736.378,84. Pago no período. R$ 3.759.397,53. Cancelado no período, R$ 6.246,89. Saldo liquidados a pagar, R$ 53.221,23. Não processado, inscrito em exercícios anteriores, R$ 1.204.701. Apurado em 2017, R$ 7.454.897,66. Pago até o período, 4.172.000. R$ 1.491,06. Cancelado no período, R$ 712.758,70. Saldo liquidado a pagar, R$ 3.793.852,61. Os restos a pagar compreendem as despesas empenhadas, liquidadas ou não pagas. Tratando-se, portanto, de obrigações já contraídas que necessitam de caixa para seu atendimento. O resto a pagar apurado ao final do exercício 2017, inscrito em exercícios anteriores, totalizaram R$ 12.497.968,02. Desse montante até o quadrimestre em exame, apuramos um pagamento na ordem de R$ 7.931.888,59. Cancelamento no período de R$ 719.005,59. Um saldo remanescente no montante de R$ 3.847.073,84.
Ramiro, explica para mim o que é isso, cancelados no período.
Cancelado no período. Por exemplo, ficou em resto a pagar uma obra. E essa obra não vai ser mais executada. Venceu o contrato, a empresa faliu. Então, vamos cancelar para abrir uma nova. Então, a gente tem que anular esse saldo. Então, por isso ficou 712 mil. Provavelmente, 712 mil é alguma das creches lá que o cara faliu.
Aí abre outra ficha para 2019.
Aí vai abrir uma nova agora. E esses 6 mil aqui é de processado. São serviços que não foi entregue. Chegou a nota, mas o cara não reconheceu e então cancelou.
E esse 3.847.73 aqui?
Esses 3 milhões, 53 mil são de processado, que foi mercadoria que foi recebida e serviço recebido. Esses 3.793, esses aqui são não processados. Aqui está teatro, tem creche, tem aquelas obras antigas. Está tudo aqui dentro. Então, como não foi executado, não foi feito medição, ela permanece como o resto a pagar.
Teatro?
Teatro, creche, são todas as obras que está...
Você fez uma apanhada, como se fosse tivesse uma ficha, uma obra que não é executada, tem esse...
Ele vai puxando.
Enquanto,
por isso que ele está aqui, ó. Só de exercícios anteriores, tem 1.224.000. São coisas de anterior a 2017. E em 2017 ficou 7.450.000.
Esse dinheiro fica aplicado ou não?
Não, isso aí só fica orçamentário.
Só orçamentário, orçamentário só.
Financeiro não fica.
Não fica no financeiro.
Não.
Deve, mas não tem o dinheiro.
É por isso que hoje o tribunal, ele exige que você termina obras inacabadas antes de começar uma nova. Que é para não acontecer isso.
Mas então, mesmo se você for começar uma obra que não tem absolutamente nada a ver com outra que está paralisada...
Ele implica, ele fala, mas por que você vai começar uma obra se você não terminou aquela outra ainda?
Mas mesmo que a obra que esteja iniciando não tenha absolutamente...
Se for do mesmo dinheiro, por exemplo, um dinheiro de recurso próprio, ele não permite que você comece uma nova obra sem terminar aquela outra. Agora, de convênio não tem problema, porque são firmados convênios, são distintos o valor.
E mesmo que, por exemplo, eu tenho um recurso próprio para começar uma obra e terminar a mesma obra, mas esse mesmo recurso próprio não daria para eu finalizar aquela paralisada. Ele também não entende.
Ele aponta no relatório isso. Aí tem que ser feito as defesas. Por exemplo, se uma obra que estava... de outros mandatos, mas aquilo não vai ter uma serventia com uma obra atual. Aí até é relevante a execução dessa obra.
É, porque se a gente for pegar o exemplo do teatro, fica milhões.
É, mesma coisa do teatro, é um recurso próprio do teatro. Está lá. O tribunal ele olha aquilo com uma... Entre um teatro e você construir uma creche ou uma escola, aí sim ele permite você construir essa creche.
E por que que o tribunal não exige que seja feito, pelo menos não coloca, por exemplo, o município não tem recurso para fazer, para acabar tal obra? Porque eu percebo que tem esse teatro 10 anos, Mira? No mínimo, né? Está nessa faixa etária de uns 10 anos já. Então, e aí você falando do recurso próprio, porque iniciou com recurso próprio, não foi?
É, ele começou com recurso próprio, depois teve convênios para o meio.
Entrou convênio no meio.
Isso.
E, não, e por que, que não há um objetivo de estar cobrando, de colocar uma meta de investimento? Ah, não posso gastar 3 milhões para acabar, mas eu posso, tem que colocar no mínimo, a cada mês, 200 mil, 500 mil. Por que, que não há uma exigência nesse sentido? Aí, por exemplo, nós temos lá 1 milhão e 800 parado, calculo, acho que 1.800, 900 parado. E meio que fica essa obra, então, como é que vai? Do jeito que está indo lá, no ponto que está lá, só acompanhando, já tem algumas, pode trazer alguns problemas sérios. Tem aqueles pilares, tem uma coisa que pode correr o risco de ser demolido, por ver bem. E como é que o tribunal vê essa questão aí?
Então, até agora, ele só está apontando. Né? Não sei daqui para frente como vai ficar. Mas se a gente pegar aqui, a gente gasta 45% no gasto com pessoal.
Não,
depois
sei.
Você tem que gastar 25%
saúde.
Na educação. Depois você gasta 15% na saúde, que não gasta 15%, gasta 19% e gasta
20%.
20%. Se você somar tudo isso, claro que na educação também tem pessoal, na saúde tem pessoal, mas sobe uma margem aí de quanto? 8% para o prefeito trabalhar. E com isso tem toda a manutenção. Então, chega no final, fica espremido o financeiro para esse tipo de investimento. Por isso que buscou a alternativa de convênio, que ficou tudo misturado agora, que lá ficou complicado.
Porque se mudar a obra para outro sentido, tem que devolver o investimento do convênio. Exatamente. Que foi destinado para aquela obra.
Ficou tudo amarrado.
Ficou tudo amarrado.
Ficou. Começou do telhado pro...
O alicerce. Está amarrado de novo, Jesus.
Educação, 25%. Receita de impostos e transferência, R$ 91.874.537,85. Aplicação mínima nos 25%, R$ 22.968.634,46. Total da contas redutoras, deduções, R$ 14.555.627,70. Despesas empenhadas nos 25%, R$ 10.449.925,02. Liquidada, R$ 10.086.856,06. Pago, R$ 9.513.735,18. Despesa realizada com recurso do Fundeb, R$ 18.937.044,83. Liquidada, R$ 18.937.044,83. Pago, R$ 18.590.977,38. Total geral da despesa com a educação empenhada, R$ 29.386.969,85. Liquidadas, R$29.023.902.89. Paga R$28.104.712.56. Ganho Plus, R$4.381.417.13. Liquidados, R$4.381.417.13. Pago, R$4.035.349.68. Rendimentos nos 25%, R$1.779.51. Liquidados, R$1.779.51. Pago, R$1.779.51. Total das deduções, R$4.383.196.64. Liquidados, R$4.383.196.64. Pago, R$4.037.129.19. Aplicação final nos 25%. Empenhado, R$25.003.773.21. Liquidado, R$24.664.706.25. Pago, R$24.067.583.37. Percentual de aplicação, empenhado, 27,21%. Liquidado, 26,82%. Pago, 26,20%. No encerramento do período, o total empenhado apurado representa um percentual de 27,21%. Corresponde a uma aplicação maior de R$2.035.138.75. Ressalta-se que o limite máximo obrigatório de impostos na Constituição é de 25%.
Você está falando que foi 27,21%. Desculpa.
Empenhado.
Empenhado. Só que está empenhado. Foi investido 26% e 82%.
Isso. Isso, foi, isso aí foi...
Foi o liquidado.
Liquidado.
Restou em um empenho de quanto?
Do valor total entre
você, então, você, o empenhado foi 27, só que vocês investiram 26.
26,82.
Sim. E, esse, então, e o restante?
O restante, ele ficou liquidado a pagar no, agora, em 2019.
Ficou, ficou um ponto aí.
Isso. Que são o quê? Que são os encargos. Por exemplo, o fundo de garantia... da parte dos professores, o que liquidou em 2018, ele só vai pagar o fundo de garantia dia 7 de janeiro e o INSS dia 20 de janeiro.
Só que então, aí cria-se uma nova...
Isso.
Uma nova ficha para esse...
Ele fica extra orçamentário
porque vai que fecha em janeiro, isso. É isso, né?
E esse dinheiro fica na conta. Esse não tem jeito. É
então, por isso que e chega aqui nesse ponto aqui de 26,82, que mais o 27 foi empenhado 27.
Isso.
Esse restante foi
vai ser liquidado.
Liquidado com a nova ficha com o orçamentário de 2019.
19, isso. Extra orçamentária, tá?
Sim. Eu fiquei surpreso aqui em 26,82 milhões. Dá para... 26,82%, que deu 24 milhões de investimento na educação, isso, correto?
Correto.
Desse 24, como você citou aí, quanto foi na questão de despesa, não, com pessoal?
É, aqui ele engloba tudo, pessoal, manutenção, tudo.
E por que que ele não vem destrinchado, como você mostrou nos 45? Por que que ele vem assim muito, muito exato, assim, vem nesse montante exato, assim, por exemplo? Porque pessoal podia ser, por que não vem separado? Despesa pessoal X, despesa com tal Y e tal Y. E até eu acho surpresa também, não estou dizendo não, porque só aqui, só não, aqui no IP, 1779,51, em liquidado 1779,51, é muito exato para mim, assim, na minha concepção.
É rendimento de aplicação, por exemplo, o dinheiro é aplicado.
Mas foi pago, liquidado, pago.
Então, ele entra no bolo, entendeu? Ele tem que ser pago esse valor. O que ele rendeu, ele saiu da conta. Então, ele empenhou, ele liquidou e pagou.
É que você não vê, assim, você não vê nem apagar...
Você
nem superávit, você não vê nada. Você não vê assim, você vê assim, um número muito exato.
Não, aqui, ó, você tem que tirar entre os 24.640 para o 24.067.
Seria interessante que, Belmiro, fosse mostrado o investimento pessoal na nossa educação. Em porcentagem, em números, ó, 5, 10% do orçamento é investido na educação com pessoal, ou é 15% ou é 12%, para que a gente possa ter um parâmetro de investimento na questão de estrutura, entendeu? Na questão de compras, essas outras questões, que é importante a gente ter esses números, porque ele se torna um pacote embutido, mas com embutido pessoal, embutido despesas, compras, embutido tudo, entendeu? Aí você não vê uma... seria interessante a gente ver uma clareza de investimento. Investimento, acho que era uma coisa que podia ser colocado, sabe? Foi investido, por exemplo, reforma tal, material, isso, sabe? Quais foram os investimentos para a nossa educação, entendeu?
Tá,
porque era interessante a gente estar vendo essa questão.
Nesse relatório ele não entra, porque isso aqui ele é determinado pelo STN. E para fazer só da educação, em relação aos 45%, porque ele entra tudo, entra as autarquias e a fundação. Sim. Aí teria que fazer as contas só da prefeitura. E aqui, essa apresentação, ele pega consolidado.
É que se percebe que a educação se fala em 25%, na educação, se fala em 25% da educação, só que os 25% da educação não fica na gestão educacional, os 25%. Ela fica na parte administrativa. Então, a educação fica muito... eu vejo, né, algumas... Porque ela é uma mini prefeitura mesmo, como se fala, paralela, só que ela não tem... ela não trabalha com esses 25%. Depende do setor administrativo, que, aliás, que devia administrar a educação, era o próprio setor administrativo educacional. Porque ela, querendo ou não, é os 25% de direito que ela tem do orçamento, correto?
Eu vou bagunçar mais sua cabeça na hora que chegar no Fundeb, que é também a educação. Aí você vai...
Não, porque não é questão de bagunçar a cabeça que eu estou falando, é questão de mudança de gerir, depende, comprova-se 25%. Não, mas só que a fatia da educação não está na administração administrativa da educação, está em outra pasta, Secretaria de Administrativo, correto? Hoje, ou estou enganado?
Não, e hoje, nos 25%...
Aí que se pode ser, que pode se ver uma compra aqui, mas e na Secretaria de Educação, que pode estar fazendo benfeitorias em setores que não é da educação.
E dos 25%, só para complementar, o gasto com o pessoal é mínimo.
Então,
porque o gasto com o pessoal ele fica no Fundeb, que eu vou apresentar agora.
Então é uma questão de a gente começar a sentar e rever um pouco essa situação, porque não é só questão dessa gestão, mas tem que pensar assim que as outras deixaram, pecaram muito, que nós temos uma estrutura educacional que não é compatível pelo orçamento dela.
Ele está aqui, ó, que ele deu nesse total de 29 milhões.
Belmiro, nesses valores aí está incluído o transporte escolar também?
Não.
Não?
Não, porque ele é convênio.
Convênio, né?
Convênio não entra.
Estado, né?
É Estado.
O Estado.
É
o
Estado. Fundeb, recursos mais aplicação financeira, R$ 18.937.044,83. aplicação mínima de 95%, R$ 17.990.192,59. Percentual obrigatório, mínimo de 60%, R$ 11.362.226,90. Máximo, 40%, R$ 7.574.817,93. Despesa com a educação básica Fundeb. Despesa com o magistério empenhado, R$ 13.307.812,77. Liquidadas, R$ 13.307.812,77. Pago, R$ 13.167.981,85. Aplicação mínima obrigatória, 70,27 empenhado, 70,27 liquidada e 69,54 pago. Despesas máximo 40%, R$ 5.629.232,06 empenhado. Liquidado, R$ 5.629.232,06. Pago, R$ 5.422.995,53. Percentual correspondente, 29,73% empenhado, liquidado 29,73% e pago 28,63%. Gasto total do Fundeb, 60% mais 40%, R$ 18.937.044,83. Liquidados, R$ 18.937.044,83. Pago, R$ 18.590.977,38. Percentual correspondente, 100% empenhado, 100% liquidado e 98,17% pago. Nesse terceiro quadrimestre, o montante empenhado corresponde a 100%. Sendo aplicado da seguinte forma, 70,27 com o magistério e 29,73 com demais despesas.
Alguém tem alguma pergunta?
Aí já dá para diferenciar o magistério para você, ó. Os professores que você estava perguntando, 13.307.812,77.
Belmiro, esses professores são da rede municipal?
Rede municipal. Esses são só professores. Esses 5 milhões de demais despesa, aqui, além da manutenção, entra os funcionários da secretaria, que é de apoio. Esses 13 milhões é só professor.
13 milhões? Municipal.
Municipal.
Então, a educação ela tem os 25% próprio. Isso. E mais o Fundeb.
Fundeb.
Que é um dinheiro, recurso do?
Federal.
Do governo federal.
Federal.
Então, a educação ela ficaria com...
29 milhões. Já está junto aí, ó. Está vendo aqui, ó?
10. Mais 10 2, próprio. Mais...
Isso. 18 do Fundeb, 29 milhões.
Ah, tá. 29 milhões.
Foi aplicado na educação em Aquibitinga 29 milhões.
No ano passado?
No ano passado.
E é sempre essa média, né?
Essa média. Ela vai crescendo a mesma porcentagem que cresce no orçamento, que foi em torno de 5%. Ela vai crescendo.
Então o Fundeb investe R$ 18.937.000, é isso?
Isso.
O recurso do transporte público vem do...
Do Estado.
E tem contrapartida da Prefeitura?
Tem. Tem contrapartida também. Que aí,
Mas aí entra administrativo, não entra aqui na educação?
Não,
né?
Não. Aí ele fica fora dessa conta.
Estou pensando alto só, mas... Pode tocar, meu
amigo. E a merenda também fica fora, porque a merenda é Estado também.
É o Estado.
E tem Estado e tem Federal.
O Federal.
E tem algumas coisas que não pode entrar.
E onde entra o QES, essas questões aí, tudo o Federal.
Federal. Onde
ela entra nesse aqui também, pelo, é outro dinheiro.
Outro dinheiro.
E como. E onde é o investimento do Késia?
Ele tem uma ficha própria.
Uma ficha própria para quê? Do
Késia.
Do Késia, quer dizer.
O Késia você só não pode pagar pessoal, o resto pode pagar tudo.
Ele pode pagar tudo.
Pode pagar tudo.
Esse dinheiro é um recurso destinado para, assim, o governo manda esse dinheiro, mas ó, ele tem uma certa prioridade, mas pode ser investido em...
Só não pode gastar com o pessoal.
Não pode gastar com o pessoal.
Reforma, construção, reforma, construção. Escola...
E compra... qual o valor do QES hoje? Puxa.
Hoje, na conta, tem quase 5 milhões.
QES tem quase 5 milhões na conta? Esse dinheiro está na conta para aplicar conta. Esse dinheiro?
Isso, deve estar em torno... quase 5 milhões.
E esse recurso do QES é anual?
Mas esse recurso, ele vem já de anos anteriores.
E não foi usado?
E não foi usado por falta de quê?
Falta de orçamento.
Para
você gastar esse dinheiro, você precisa de orçamento.
Ah.
E se você pegar, por exemplo, do orçamento hoje, jogar 5 milhões no QES, você fica sem orçamento para manutenção de outros setores. É por isso que ele vai acumulando.
Não entendi.
Para você gastar o dinheiro, você precisa de orçamento. E se você tirar o orçamento dos setores de outra manutenção para jogar para o QES, você fica sem orçamento para gastar no... Por exemplo, serviços públicos. Ele tem o gasto dele anual, que ele vai lá. Então, para me colocar, para gastar esses 5 milhões, eu tenho que começar a tirar de outras secretarias. Porque, senão, o orçamento hoje ele é 152 milhões. Eu não posso colocar 157 milhões, porque esse dinheiro não vai entrar, ele já está na conta.
Mas ele já está, não está dentro?
Ele está financeiramente, não orçamentariamente.
É a primeira ainda, nós vamos pegando. Vamos para o quadro 8.
Tem que economizar em outros setores para economizar a dotação orçamentária para transferir para gastar dinheiro do QES.
Então, na realidade, não é porque um recurso vem do governo que você necessariamente você pode utilizar.
Exatamente. Não, aí é tranquilamente.
Porque tem esses recursos aí.
É.
Tem uma pessoa para alimentar o sistema lá.
E esses 5 milhões, ele já sabe desde quando que ele está sendo acumulado?
Ah, esses daí faz mais de 10 anos que vem acumulando.
Tem como mexer nele?
Tem, ele é livre. Ele é livre. Se tiver dotação orçamentária, você pode usar.
Sim, sim.
Vamos para...
Saúde. Receita de imposto, R$ 91.874.537,85. Receita total considerado, dos 15%, R$ 13.781.180,68. Despesas liquidadas, R$ 28.135.382,84. Receita adicional de saúde, R$ 10.598.619,77. Valor final de aplicação, R$ 17.536.763,07. Percentual final de aplicação na saúde, 19,09%. Nesse quadrimestre avaliado, o total liquidado por apurado representa um percentual satisfatório de 19,09%. Corresponde a uma aplicação de 17.736.763 R$ 763,07. Para apuração do limite legal, devemos considerar todas as despesas liquidadas. Assim, temos que o município superou o limite mínimo legal em 4,09%, que representa um montante de R$ 3.755.582,39. Ressalta-se que o limite mínimo obrigatório imposto pela Emenda Constitucional 29 de 2000 para a área de saúde é de 15%, que corresponde a R$ 13.781.180,68. Assim, o município vem cumprindo o que é exigido por lei.
Deu uma certa diferença, né, o Belmiro, com relação a 2017, não foi?
Foi. Deu, acho que caiu um pouquinho.
Caiu de 1 a 2%.
Isso, caiu.
Se explica por causa do quê, nesse sentido?
Aí a gente tem que comparar se houve um pouco... Aqui você já vê que houve um pouco mais de arrecadação em relação a 2017. Porque em 2017, ele não arrecadou o orçamento total. Como que esse ano aumentou 2% na arrecadação, ele cai. Quanto mais você aumenta, cai o índice de aplicação.
Assim,
a receita aumenta, o índice cai.
Mas cai porque, assim, nós temos uma meta de 15%, isso, não é isso? Tem uma meta de 15% que é o investimento da saúde. É uma coisa que é uma questão que eu também questiono um pouco sobre essa questão, porque quando você tem em 2017 com um orçamento Y, só que ele deu 21%. Quer dizer que ele deu uma margem muito boa num recurso, um pouca coisa de diferença, mas quase no investimento acima disso.
Isso.
Então, o que acontece? Quando você tem um acrescimento de receita, você tem um crescimento de investimento.
Isso.
Então, eu percebo que não houve um crescimento de investimento. Houve, sim, uma diminuição de investimento.
Houve.
Então, quer dizer que isso não é questão de orçamento,
porque
é uma questão de se investir. Se você aumenta a receita, a tendência é aumentar a porcentagem, entendeu?
É porque se você pegar pela renda per capita lá, você pode ver que ela caiu.
Entendeu? Então, é...
No investimento.
É uma questão assim que...
Mas esse investimento, ele não acompanhou por quê? Por causa da previsão orçamentária?
Não, é pelo gasto mesmo lá.
Gastou menos.
Gastou menos.
Entendi.
É, porque a receita aqui é em cima de 91 milhões. Cada 1% é R$ 910 mil. É. Conclusão. Em resumo, o município de Bitinga, São Paulo, obteve no terceiro quadrimestre de 2018 um cumprimento das metas fiscais previstas. Por seguinte, o resultado fiscal relativo a este comprova de forma clara e precisa o cumprimento de todas as metas e princípios da gestão fiscal responsável do atual governo e de seus demais gestores da administração, com a disciplina fiscal e a importância da gestão dos recursos públicos previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Consequentemente, manutenção e estabilização fiscal do município.
Alguém tem mais alguma pergunta para a gente poder encerrar? Então, vou agradecer mais uma vez a presença do secretário de Finanças, Belmiro, a presença do secretário de Planejamento, Eduardo, as funcionárias dessa casa, Fátima e Adriana, o seu Ramiro, que está lá na portaria, e também os vereadores Mira e Leopoldo. E o José Rocha, né? Informo a todos que a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal extrairá suas conclusões sobre a demonstração dos cumprimentos das metas fiscais do referido quadrimestre e apresentará sua conclusão, que será divulgada junto à imprensa oficial local. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos dessa audiência pública. Agradeço a presença de todos e tenham uma boa noite.